CVN, Mundo Imobiliário, com Thomas Wang.
Para uma melhor orientação dos compradores e para os proprietários interessados em vender um imóvel usado, vamos enumerar hoje algumas das necessidades documentais para essa prática, principalmente para imóveis residenciais urbanos. Da parte do comprador, inclusive do cônjuge, se for o caso, são necessários os seguintes documentos: cópia de RG e CPF, cópias legíveis e atualizados, comprovante de residência atual com CEP, 3 últimos comprovantes de renda, contra-cheque, extrato bancário, última declaração de imposto de renda e recibo de entrega à Receita Federal, comprovante de estado civil, certidão de casamento ou nascimento se for solteiro, certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e dívidas ativas da União. Se for usar FGTS, precisará de carteira de trabalho, extrato do fundo de garantia e número do PIS/PASEP. E da parte do vendedor, proprietário do imóvel registrado, será necessário RG e CPF, comprovante de endereço, comprovante de estado civil, certidão de casamento ou nascimento se for solteiro. Uma observação importante é: tanto comprador e vendedor, titular e cônjuge, precisam estar sem restrições no SPC, Serasa e Receita Federal. E em relação ao imóvel, serão necessários os seguintes documentos, com validade de pelo menos 30 dias: registro em cartório de imóveis através da certidão narrativa de inteiro teor da matrícula, certidão negativa das ações reais, pessoais e de quaisquer outro ônus incidente sobre o imóvel, certidão negativa de débitos de IPTU, no caso de imóvel em condomínio, uma declaração de nada consta do condomínio. Em relação às despesas oriundas da operação de financiamento imobiliário, temos o seguinte: despesas com operação nos bancos, chamado taxa à vista, que varia de banco para banco e que consiste em tarifa de confecção de cadastro e tarifa de avaliação do bem. Temos ainda as despesas com taxas de cartório, sendo que o custo do registro e escritura do imóvel pode variar de 2 a 4% do valor do contrato. Mas, se for a aquisição do primeiro imóvel, poderá ter desconto de 50% na taxa de registro. E na prefeitura, temos o famoso ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que é 2% do valor venal abatido dos 10% de desconto. Então, resumidamente, o passo a passo para o financiamento de um imóvel será assim. Primeiro passo: avaliação do imóvel, engenharia. Em média, uma semana entre avaliação e laudo de vistoria. Segundo passo: após a avaliação, se for aprovado e já sabendo a diferença entre o valor de avaliação da engenharia, valor aprovado para financiamento e o valor pedido pelo proprietário, as partes poderão fazer o contrato de compra e venda no cartório de notas e, no mesmo ato, o comprador deverá repassar ao vendedor o valor da referida diferença, para que tudo fique documentado antes mesmo do contrato com o banco. Terceiro passo: aguardar a elaboração do contrato de financiamento bancário para que todas as partes envolvidas possam assinar. Quarto passo: após as devidas assinaturas, dar a entrada no cartório de registro de imóveis para a obtenção da matrícula, em média 30 dias. Quinto passo: devolver o contrato de financiamento para o banco financiador para que seja liberado o recurso para a parte vendedora. Sexto passo: a entrega das chaves ao cliente comprador. Pois bem, podemos observar que todo esse processo de financiamento bancário de imóveis requer paciência e despesas extras também, mas não é complicado quando bem compreendido e bem orientado também. Então, meus caros ouvintes, façam os seus planos para financiamento habitacional e não deixem de realizar o seu sonho da casa própria. Forte abraço e até a próxima.